alegrou o coração dele. Ele é tremendamente sábio e enriquecedor, e ele vai honrar essa sua atitude. E nesta noite, eu gostaria também que nós estivéssemos prestando atenção, porque nós estaremos ouvindo instruções que é para nós individual, mas também é para que a gente possa estar passando para outras pessoas. São ensinos valiosos que nos farão um exército conquistador, vitorioso, um exército que realmente se levanta com a marcha da vitória, que adentrará nos lares levando a paz que Jesus realmente declara que ele concede. Então, nessa noite, também trazendo o abraço do pastor, da Suelen, eles estão em viagem, mas servindo ao reino de Deus também. E eu queria que a gente estivesse indo para o primeiro texto de João, capítulo 10, verso 10. Evangelho de João 10, 10. Os que trouxeram caneta, caderno, não perde tempo, anota. Eu sempre digo, vai haver um momento que você vai sentar diante de alguém e esses textos serão valiosos. Ele diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu gostaria de estar trazendo um esclarecimento para nós. Quando a gente converte, aceita Jesus, geralmente esse texto faz parte da nossa conversão. No aconselhamento, no convívio, até mesmo com pessoas que já trilham o caminho do Senhor, com frequência a gente ouve eles colocarem que o inimigo roubou, destruiu, matou, mas no sentido material, no sentido daquilo que está do lado de fora. Mas hoje eu quero que nós sejamos levados pelo Espírito Santo a prestar atenção que esse trabalho desse ladrão que vem para matar, roubar e destruir, ele continua em ação. E eu queria nessa noite que nós estivéssemos pensando em algo muito valioso. Esse ladrão, ele tem uma especialidade, que ele sabe que a hora que ele furtar isso de mim e de você, ele já conseguiu um sucesso enorme na nossa derrota. Por isso, dessa noite, você estar aqui para sair daqui convicto que você é mais do que vencedor para mandar ele ocupar o devido lugar dele. O inimigo das nossas vidas, jamais ele deve nos assustar. Mas ele insiste, ele é ladrão, ele realmente insiste nas nossas vidas. E ele tem uma especialidade em roubar a nossa esperança. Ele quer dizer, o roubo, quando você vai ver o que significa roubar, é pegar algo que não lhe pertence. Porém, quando falamos do ponto de vista espiritual, nós precisamos entender isso. Esse ladrão, ele quer roubar a esperança que há dentro do coração de cada um de nós. E quando ele consegue isso, ele consegue fazer um estrago muito grande. E nós vamos estar vendo mais para frente isso. Então, ele rouba. Foque nessa noite a esperança. A frase que diz que a esperança é a última que morre, só pode vir dele porque ela não morre. A esperança é uma dádiva de Deus, ela está viva sempre e estará para sempre, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Ele vai devolver hoje à noite o que ele roubou. Satanás não vai mais ficar com aquilo que não é dele. Outra coisa que ele faz é exatamente tentar matar a nossa esperança. E ele vai fazendo isso, tentando nos convencer que nós não dependemos de Deus, que nós somos autossuficientes, que Deus não é tudo aquilo que tem sido dito, que não é bem assim. Ele foi e seduziu Eva com esse argumento. Ele continua tentando fazer isso conosco. E ele quer roubar a esperança, e quando ele faz isso, automaticamente ele mata a nossa fé. Ele rouba da gente o direito de olhar para cima, para contemplar. Ele não quer que a gente tenha um olhar contemplativo, admirador, por tudo que Deus é e o que Ele faz. Ele não quer que eu ande de cabeça erguida, Ele não quer que você ande de cabeça erguida. Ele rouba de nós a sabedoria de esperar pacientemente. Você concorda que hoje você precisa, às vezes, chacoalhar você mesmo e dizer, calma, espera, conta de 1 até 10, respira. Mas ele vem acelerando de tal maneira que as pessoas, elas plantam a semente hoje e ainda hoje, se possível, tem que ter a colheita. Não dá para esperar que aconteça o ciclo de germinar, de amadurecer para ser colhido. Ele leva o semeador a crer que ele é muito mais importante do que o dono da semente. O dono da semente, ele sabe que uma semente caindo na terra, ela precisa de um tempo para germinar e gerar fruto. E ele diz assim para o semeador, esse ladrão, mentiroso, enganador. Ele diz, para quê? Que adianta esperar? Eu já fiz tudo. Vai prestando atenção e eu quero que você vá entendendo se ele já seduziu você algumas vezes, se ele tentou roubar a tua esperança. Ele também rouba de nós a sabedoria de aprender pela dor. A dor não é de toda um fim de mundo. A dor faz parte do crescimento. A dor faz parte de nos tornar mais sábios, mais fortes, mas ele rouba essa sabedoria em nós, e vem com aquela velho chavão no nosso ouvido que a gente não pode estar passando por isso. Ele leva a gente a começar a olhar para baixo, a desistir de contemplar. Ele te leva, ele nos leva, ele leva as pessoas a olhar para o nada. E eu queria te chamar a atenção, começa a prestar atenção. Ontem mesmo eu estava num ambiente e estava uma família e eu fiquei contemplando um adolescente, aquele adolescente com olhar para o nada. Aquele olhar que dava vontade de chegar e pedir. Pode ser feito alguma coisa. Você vai notar muita gente assim. Ele rouba a cor da vida. Ele vai fazer as pessoas acharem que todos os dias são cinzas. O sol já não brilha mais. Ele faz também ver as coisas de uma forma tão pequena, sem significado e sem importância. Rouba o prazer daquilo que a gente fazia de forma tão prazerosa. Podia ser algo simples e pequeno, como poderia ser algo grandioso, mas algo que nos levaria para um futuro glorioso. Ele começa a roubar o prazer daquilo. Preste atenção ao que você já tem deixado de lado em teus talentos, em teus dons. Aquilo que realmente fazia bem não só para você, mas para muitas pessoas. E ele rouba da gente isso. E ele tem o intuito de, além de roubar de nós a esperança, de fazer nós nos fecharmos dentro de nós mesmos. Ele cega a nossa visão para que a gente não veja os problemas com o devido tamanho que eles têm. Ele faz a gente ver os problemas com um tamanho enorme, muito maior do que deveria ser. Ele nunca vai chegar para mim e para você diante de uma situação, às vezes até de tragédia, e dizer assim: tudo bem, aconteceu com essa pessoa, mas olha quantas pessoas você ou vocês, como Igreja de Jesus Cristo, ajudaram a não cair nessa tragédia. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai cegar a nossa visão, a nossa esperança, e ele vai fazer focar naquela situação. Nós estamos em lar de paz, nós estamos orando pela salvação e pela proteção de muitas vidas e famílias. Não de muitas, de todas. Vivemos na semana que passou notícias tristes que nos fez chorar. E se nós não cuidar, ele vai dizer, tá vendo? Tudo que vocês estão fazendo não está resolvendo. Eu queria dizer para você nessa noite, abre a lista de quantos nós tiramos de seguir um caminho de dor e tristeza. Você pode aplaudir Jesus? É muito maior o número daqueles que são resgatados do que daqueles que, envolvidos nessas mentiras dele, estão no sofrimento e deixando, às vezes, até de lutar. Ele também rouba a nossa perseverança de perseverarmos no Senhor. Ele destrói a esperança. Ele vem e começa a trabalhar. E a gente vai ver que às vezes aqueles que se desviaram até da fé, do caminho do Senhor, ele leva a ponto deles não acharem mais nenhum jeito de voltar. Porque assim que ele os tira da fé e do caminho do Senhor, ele tira o tapete também. E ele mostra que ele roubou o mínimo que eles tinham. E agora ele diz, capaz que você vai voltar lá. Eles fazem a pessoa sentir até vergonha de voltar. Esse é o inimigo das nossas vidas. Mas ele não é tudo. Esse texto diz que ele veio com esse intuito de roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz assim, mas eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. E ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso, enganador. Mas a palavra de Deus afirma para nós em Romanos no capítulo 8, nos versos 38 e 39, algo muito precioso, muito valioso para as nossas vidas, que essas palavras de enganação de Satanás devem cair por terra. Diz a palavra de Deus, porque eu estou bem certo de que nem a morte... Vamos ler juntos? Vamos incomodar o ouvido de Satanás e seus anjos do inferno? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso tem que nos alegrar. Isso tem que nos fazer seguir em frente. Em João, capítulo 6, do versículo 37... Ele tem uma promessa que me encanta. Eu quando olho aqueles que por um instante estão longe, longe do convívio, longe da casa de Deus, eu lembro desse texto. É uma promessa tremenda que tem para nós ali em João, no capítulo 6, no versículo 37, que diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Nós vamos encontrar muita gente envergonhada. Nós vamos encontrar muita gente que a esperança foi roubada. Mas você deve orar e declarar para ela essa verdade. Se você foi para Jesus, ele não te lançou fora. Ele está ansioso esperando por você. E graças a Deus por isso, nós podemos realmente fazer... Através da palavra de Deus, da ação do Espírito Santo em nós, a virada do jogo na nossa vida. Eu quero nessa noite, que é o tema da nossa mensagem, que diz assim, trazendo à memória o que me dá esperança. É um texto tremendo da palavra de Deus e nós vamos ler. Está lá em Lamentações. Quem escreveu Lamentações é Jeremias, um homem temente a Deus. Um homem que amava o povo como eu e você. Um homem que queria muito que as pessoas se rendessem a Jesus. Experimentasse dessa paz que nós temos vivido. Mas muitas vezes ele falava, ele dizia e ele encontrava corações endurecidos. A realidade de Jeremias, ela não é diferente da nossa. Mas chegou um ponto que Jeremias... Quase que foi seduzido por aquele que mata, rouba e destrói. Vamos ouvir o que ele lamenta na presença de Deus? Lamentações capítulo 3, verso 1. Vamos primeiro no Lamentações, ali diz assim: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão e de contínuo todo o dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda, quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me um urso à espreita, um leão de emboscada. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Foi feito objeto de escárnio por todo o meu povo e a sua canção todo o dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastou-se a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, grande a sua fidelidade. Jeremias, se você pega ali do verso 1, eu quero que em casa você tenha um tempo de ler Lamentações, o capítulo 1, 2 e 3. E do verso 1 até o verso 20, nós estamos diante de um homem que a esperança estava se desvaindo, a esperança estava sendo roubada dele. Ele confessa, coloca para fora um amargor no coração, ele expressa o absinto, é algo extremamente amargo. E ele diz que era isso. Ele chega a dizer que Deus nem ouvia as orações dele. E era assim que Jeremias estava. Mas tem um momento que ele diz: não, mas não está certo, não é essa a verdade, esse não é o meu Deus. Ele acorda, ele desperta daquele estado que ele estava sendo enrolado, amarrado, envolvido. E alguém já estava vibrando. O ladrão, aquele que vem para matar, roubar e destruir. Ele pensou: agora, esse profeta que já fez tanto pelo reino dos céus, que já tentou resgatar uma nação, eu vou tirar ele agora, o decreto de falência do projeto do Deus Altíssimo, do dono da esperança, vai ser derrotado. Mas como naquela ocasião e como hoje, ele não pode vencer. Ele não vencerá. Você pode dizer em nome de Jesus? Ele não vencerá. E Jeremias diz: mas eu tenho uma saída, eu tenho uma solução para tudo isso. Está dentro de mim também. E ele diz: eu vou começar a trazer à memória o que me traz esperança. E eu queria nessa noite que nós aqui estivéssemos entendendo exatamente isso. Trazer à memória o que me traz esperança. Por que que isso é tão importante? O meu pulmão, o teu pulmão sem oxigênio, é um órgão fantástico, de uma importância extrema no nosso corpo. Mas sem o oxigênio, perece. Eu digo para você, eu e você, se roubar nossa esperança, nós o quê? Perecemos. O mesmo valor que o oxigênio tem para o pulmão, a esperança tem para a nossa vida. E de onde vem a nossa esperança? Quem é a fonte da nossa esperança? No Salmo 33, no verso 22. Lá está escrito, lá mostra para nós isso. Aonde, quem é o que nos concede? De quem é a dádiva da esperança? Quem nos presenteia com ela? O salmista diz, Salmo 33, verso 22, esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. A esperança é algo dado por Deus para nós. Você tem que despertar nessa noite. É uma riqueza, é uma dádiva, é algo de muito valor presenteado ao ser humano. A esperança, ela é muito valiosa. Portanto, irmãos, nós precisamos vigiar a nossa esperança. Uma vez que foi mostrado para nós que tem um ladrão sedento para esse roubo, ele não vai desistir. Eu quero comunicar para você que enquanto nós vivermos, ele vai continuar tentando roubar a nossa esperança. A esperança nunca morre, mas ela pode ser roubada. E eu queria que a gente entendesse isso. Você e eu precisamos vigiar. Todo bom motorista, por mais que ele tenha um carro potente, um carro de marca, um carro de última geração na mão, se ele não for sábio, não ficar atento ao ponteiro do tanque para ter combustível naquele carro, de nada adianta ele ter um carrão. Ele precisa estar atento ao ponteiro. Se o ponteiro avisar que o combustível está acabando, o que esse motorista sábio vai fazer? Automaticamente ele vai procurar abastecer. Ele não vai enfrentar 500 quilômetros se ele sabe que ele não pode fazer nem mais 20 quilômetros. Eu e você precisamos entender isso, que como combustível é o que move um veículo, quer seja ele potente ou não, esse mesmo combustível se chama esperança, é o que nos move, é o que nos leva, é o que nos faz acordar de manhã e dizer, vou me levantar e vou à luta. Se você perdeu esse prazer, começa a prestar atenção. Hoje nós vamos dar uma ordem, ele vai devolver o que ele roubou. Não é justo um exército desse jeito, guerreiro, conquistador, ter soldados que foram roubados. O ladrão não pode permanecer triunfando sobre nós. Ele precisa entender que ele não vai fazer isso com a gente. Tem uma frase que diz, a esperança é o alento de todos. Sem ela, tudo é breu, é escuro e não há caminho possível. Sem ela, seríamos seres paralisados. Quando alguma fatalidade nos atinge, se deixarmos roubar a nossa esperança, prematuramente, nunca saberemos o desfecho da história. A esperança nos renova e faz reagir com estabilidade diante dos dias estáveis. Devido a isso, uma pessoa sem esperança já é uma pessoa perdedora. E por que que eu não tenho esperança? É porque Deus não me ama? É porque ela morreu? Não, apenas ela foi roubada. E se ela foi roubada, quem roubou não é que tem direito sobre ela, o direito é seu, o direito é meu, o direito é nosso. Nunca deixe o fracasso dizer a você que você é uma pessoa fracassada. Essa é a expressão, a frase de quem perdeu a esperança. Se você já pronunciou isso, eu espero que tenha sido antes de ter um encontro real com Jesus. Mas se foi depois, a partir de hoje, você vai mudar essa linguagem. Você vai dizer diferente. Você vai dizer para o fracasso. Eu não sou vencedor. Eu não sou fracassado. Eu sou vencedor. Mas o ladrão, ele tira a nossa esperança e ele começa a tomar conta da nossa linguagem. Ele começa a tomar conta do nosso falar. Aquele falar que semeava boas novas de alegria, aquele semear que tinha uma expressão que era agradável, aquele semear que olhava para o futuro, abrindo caminho, preparando terreno, agora ele muda a linguagem. Ele já não começa a ver possibilidade de lançar semente no coração de ninguém, porque ele olha para o dele e diz assim, que adianta? Olha como eu estou. Se isso está acontecendo, se você conhece alguém assim, lembre disso. Isso aqui é ser vítima do ladrão que roubou de nós. Muitas vezes, a pessoa, quando ela perde, ela é roubada da esperança, ela já diz, eu não tenho sonhos. Eu já tive um momento assim que eu falei, eu não tenho sonho nenhum, mas o Espírito Santo falou, mas o meu pai tem por você. Você pode aplaudir o teu pai? O teu pai tem sonhos para você. O ladrão pode ter roubado teus sonhos. Você pode dizer hoje, mas eu não tenho sonho nenhum. Mas você tem que acordar de manhã e falar, mas o meu pai tem sonhos para mim. Eu não sei como será, eu não sei quando eles vão se realizar. A única esperança que eu tenho é que ele tem. E sonhos grandiosos. Nós temos que ter atitudes, irmãos. A primeira dela, atitudes que possa trabalhar em nós. Aí a palavra de Deus em Romanos 5:5, ela tem uma revelação que Paulo fala com ênfase para nós. Romanos capítulo 5, verso 5, diz assim, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. O ladrão vai dizer assim, bem feito, se tinha esperança, olhe no que deu. Está na hora de você falar para ele, mentiroso, a minha esperança está viva. E o meu Deus sabe a hora certa de tornar isso realidade. Primeira atitude que eu e você precisamos ter para que a gente possa realmente alimentar, manter viva essa esperança dentro de nós. Em primeiro lugar, nós precisamos trazer à memória o poder de Deus. Jeremias chacoalhou ele mesmo, ele começou a prestar atenção no que ele estava falando, no estado que ele se encontrava, e ele não se conforma daquilo que ele estava ouvindo dele mesmo, daquilo que ele estava falando. Eu e você, nós precisamos nos autoavaliar, prestar atenção, não nos conformar se de repente está saindo da minha boca aquilo que já fazia muito tempo que não saía, não do bom, mas do lado ruim. Aquele desânimo, aquela desesperança, aquela falta de expectativa, aquela linguagem que se une a muita gente, dizendo que nada vale a pena, que não adianta. Nós precisamos mudar isso. Romanos capítulo 1, verso 20, esse texto da palavra de Deus, ele diz para nós, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Você lembra que no início eu falei, quando ele rouba a esperança, ele faz a gente olhar para baixo? Qual foi o último dia que você olhou para o céu? Qual foi o último dia que você olhou para a natureza? Para uma árvore, para uma planta, para uma flor. Você olhou para a terra. Aqui a palavra de Deus diz que nós devemos contemplar a criação de Deus. Você já parou para pensar? Relata para nós que são mais de 170 bilhões de galáxias. E cada uma delas tem cerca de 100 bilhões de estrelas. A Bíblia diz que Deus sustenta tudo isso com o poder da sua palavra e que o universo cabe na palma da mão dele. Você pode assim falar para o teu coração, esse é o meu Deus. Esse, eu pertenço para ele. Isso tem que alegrar o nosso viver. Eu tenho que trazer a memória, a lembrança. Gente, nós temos mil motivos para ter uma esperança cada vez maior. Às vezes eles criticam que o homem destrói a natureza, mas a natureza você dá para ela um tempo, ela se refaz e se refaz de uma beleza indescritível. É num cantar de um pássaro, é no sorriso de uma criança, é no agradecimento de uma pessoa. Tem tanta coisa que a criação de Deus se revela a nós, que nós precisamos começar a avaliar. Será que os meus problemas têm que ser maiores do que o meu Deus? Eu preciso olhar para o meu problema, você precisa olhar para ele, para a situação, para as circunstâncias, e olhar e dizer, não, o meu Deus é maior que tudo isso. Ele é muito maior que tudo isso. Qualquer provisão, Deus é soberano para nos conceder. O apóstolo Paulo escreveu que o Senhor é poderoso para fazer o quê? Infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Mas quando eu fui lesado, quando roubou a minha esperança, eu começo a achar que ele não tem todo esse poder. Deu para entender? Primeira coisa que ele troca a nossa esperança pela incredulidade, que é um pecado terrível. E se você tem notado isso, confessa. Vai para o Senhor e diga, eu confesso, eu peço que o teu sangue me limpe desse pecado da incredulidade. Eu estou limitando o teu poder, Deus, ao meu tamanho. Pede para ele, me perdoa e troca pela fé. Isso é muito importante para nós. Segunda coisa que nós precisamos de uma atitude é trazer à memória aquilo que Deus já fez. A nossa memória, enquanto nós, a nível humano, é muito mais fácil ela memorizar as coisas ruins do que as coisas boas. E às vezes, dentro de uma situação de coisas ruins, nós esquecemos a quantidade de coisas boas que já aconteceram e estão acontecendo e que vão acontecer. E eu queria que você levasse nessa noite essa revelação para o teu coração. O Senhor falou para Moisés algo muito tremendo. Se você não leu o livro de Êxodo, o livro de Levíticos, ou se você já leu, releia. É detalhista, Deus dá detalhes, Deus dá explicação, e ele diz que deveria ser escrito e deveria ser lido todos os dias, inclusive para as crianças, para que elas crescessem com essa esperança. Esse livro é um livro precioso que precisa ser usado tremendamente por nós, mas trazer a lembrança, nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. É quando eu não tenho vontade de ler a palavra, de servir a Deus, de louvá-lo, de pregar o nome dele, aí é que eu tenho que ler a palavra. Não é quando eu estou cheio de vontade de ler apenas. Aprenda esse segredo. É assim que o inimigo guerreia comigo e com você. Ele vem e coloca em disposição, deixa para depois, deixa para amanhã, você está cansado, você já fez muita coisa, não levante agora para ler, deixa para depois, assista a TV, vá no celular. Ele vem com seduções, é essa maneira que ele vai entrar lá dentro e fazer o roubo da nossa esperança. Fala para quem está ao teu lado, fique esperto. Não adianta nós conhecer esse segredo se nós não despertarmos. Ele não vai roubar apenas daquele que ainda não se rendeu a ele. O alvo dele é eu e você. Mas o Senhor diz, mas eu te dei uma armadura, o que você está fazendo? O que você está fazendo com ela? Por que você deixa de se derrotar por quem já está derrotado? Então nós precisamos entender esse recado maravilhoso dele. Ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, comemorar os feitos grandiosos do Senhor. Asaf, no Salmo 78, eu não vou ler agora, mas eu quero que você anote para você ler. Ele faz uma descrição tremenda. E esses textos, quando a gente lê, nos fortalece, restitui o tamanho da esperança dentro de nós. Terceira atitude que nós precisamos ter. Nos dias de dificuldade, nós também precisamos nos lembrar, fala comigo, das promessas que Deus fez para nós. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que o nosso Deus, é um Deus de promessa. E eu gosto de pensar na promessa do arco-íris, de quando em quando ele vem e sacode a gente, ele põe lá na natureza para dizer, eu fiz uma aliança, eu tenho uma promessa com vocês, eu não vou esquecer disso nunca. E eu queria que a gente lembrasse, ele tem uma promessa para mim e para você. Hoje nós temos na internet, até no celular, coloca lá uma pesquisa dos versículos que esteja escrito sobre promessa. Coloca lá uma pesquisa dos versículos que tem a palavra esperança. Medita neles. Aprende deles. Decora. Coloca na parede. Coloca no espelho. Deixa onde teus olhos possam ler até quando você está com pressa. Porque isso fortalece o nosso interior. Ele é um Deus de promessa. E a palavra de Deus tem algo tremendo lá em Gênesis, no capítulo 17, quando ele chama Abraão. E ele tinha o nome de Abrão. Abraão quer dizer, ele era pai exaltado, mas quando ele recebe o nome de Abraão, ele passou a ser pai do quê? De multidões. E no dia que ele recebeu esse nome, demoraram-se muitos anos para essa promessa se tornar realidade na vida. Mas Deus dizia assim, toda vez que alguém te pedir qual é o teu nome, você vai lembrar da minha promessa. Você vai falar. Se você pronunciar Abraão, automaticamente você está dizendo para você mesmo, pai de multidões. Se alguém chamar você pelo nome do outro lado da rua, no outro lado da linha do telefone, a pessoa vai dizer, bom dia, boa tarde, pai de multidões. Então Deus diz para Abraão, eu vou mudar algo em você de tal maneira que a minha promessa na tua vida, ela é viva. Eu e você, nós éramos bastardos. Nós éramos órfãos. E a Bíblia diz que nós somos o quê? Adotados. Hoje nós somos o quê? Filhos e filhas de Deus. Eu tenho uma promessa cumprida na minha vida, você tem uma promessa cumprida na tua vida. Você é filho e filha. Você tem um pai. E é isso muito importante, então, trazer para nós as promessas de Deus. Eu queria também nessa noite que a gente lembrasse disso. A minha identidade, a tua identidade nos faz erguer a cabeça. Aquela identidade secular nossa, aquele documento, às vezes ele já foi para o Serasa, ele já foi para o SPC, ele já foi para tantos órgãos. Mas ele não tirou de você a identidade de filho e filha de Deus. O diabo usou todos esses argumentos para tentar tirar daqui de dentro de mim e de você a esperança. Talvez você esteja ainda nessa situação. Mas você vai olhar para essa situação e vai dizer, eu vou vencer. Eu vou continuar conquistando. Cada dia vai chegar um momento em que o Senhor vai abrir os céus na hora certa e eu vou sair dessa situação. Mas quando ele rouba a paz, ele começa a fazer a gente balançar a cabeça e dizer, é verdade. Não vai dar, não vou conseguir. Eu vou desistir. Eu queria nessa noite que a gente pensasse como é importante essa troca que Deus fez. Você tem que pôr na parede da tua casa essa expressão, sou filho de Deus, sou filha de Deus. Você não é bastardo, você não é órfão. Nós temos a quem recorrer. Nós temos um colo para deitar, nós temos um ombro para chorar. Nós temos aquele que vai injetar os sonhos dele em nossas vidas. Pode ser que o sonho que você tinha, que era seu, esse ele até tirou, porque ele tem um melhor se ele tirou. Comece a ver assim, não, esse meu sonho, que tinha esse sonho e não deu certo, agora não adianta, não. Ao invés de usar essa expressão, diga, é porque não era para ser esse, Deus tem um melhor para mim. Agora pede para ele, coloca em mim o teu sonho. Engravida do sonho de Deus, começa a pedir qual é o teu sonho para mim. Aonde você quer me levar? O que você quer realizar comigo? Aonde você vai me permitir alcançar, chegar? Porque eu sei que eu posso chegar ali. Há em mim, há dentro de mim uma força que vem de ti. Há em mim a esperança. Quarta atitude que nós precisamos. Nos dia mal, nós também precisamos trazer à memória que, quem nós somos. Romanos 8, o versículo do 15 ao 17, tem uma revelação para nós, preciosa da parte de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O meu clamor vai para ele com essa expressão, Abba, Pai, Paizinho querido, meu Pai amado. Pai, socorro, Pai. É essa expressão. E o versículo 16 nos diz, e o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando o ladrão rouba a esperança, ele começa a dizer, nós não somos, ele põe dúvida. Você já não tem certeza de dizer, eu sou filho e filha de Deus. Estou passando por esse vale da sombra da morte, da vergonha, da humilhação, da traição, do abandono. Mas eu continuo sendo filho e filha de Deus. Por isso eu posso erguer a cabeça. Você está conseguindo identificar se o ladrão te visitou recentemente com essas colocações? E Paulo também diz para nós, no versículo 15 ali, que nós não recebemos esse espírito de escravidão. Qualquer um de nós sabe o que é escravidão. E eu tenho que perceber quando eu estou dentro dela, eu não posso permanecer nela, eu preciso reagir. Se eu não consigo sozinho, sozinha, nós temos que correr para quem pode nos ajudar naquele momento. Nós precisamos ter que ter coragem, liga para alguém, pede hora comigo. Vem aqui na tenda, vai para o teu líder, vai para o pastor, vai para quem? Vai para um irmão. Na família mesmo, vai para o outro membro da família e pede. Ora comigo, me abraça, ministra um texto, fala uma palavra de Deus. E nós vamos ver a vitória. É tempo do exército entrar em ação. Fala para quem está ao teu lado, vamos marchar. Eu não recebi de Deus autorização para baixar a guarda, tirar a armadura e guardar o armamento. Se você recebeu o cuidado, porque ele vai te levar para a glória. Mas se você está vivendo e quer continuar vivendo, fica na armadura que ele dá e usa a arma poderosa, que é a palavra de Deus, que é a autoridade que ele coloca dentro de nós. Baixar a cabeça não é postura daqueles que realmente foram adotados por ele, né? Uma vez que somos filhos, sempre filhos. O filho pródigo saiu da casa. Aos olhos dele, ele não voltaria filho. Aos olhos do pai, ele mandou um filho e esperava de volta um filho. Aleluia! Você pode aplaudir? Esse é o teu pai! Não importa o que você fez ontem, hoje de manhã, um pouco antes de vir para o culto. Você era filho e continua filho. Se era filho e continua filha. Não aceite que seja colocado no coração da gente situações que nos entristecem e que nos faz não ver mais essa identidade. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, do Rei dos Reis, do Senhor da Glória, aquele que é forte e poderoso, aquele que tem abraços, elogios, palavra de encorajamento, promessas todos os dias. Basta nós irmos a Ele. Outra coisa preciosa, uma atitude nossa, não vamos ser imediatista. Eu fico pensando naquele forno que nós, às vezes, adquirimos e temos dentro de casa. Conta para quem está ao teu lado qual é esse forno. Você sabe muito bem. Não é o fogão a lenha. É um micro-ondas, né? Esse micro-ondas, ele é um recado também de Satanás para nós, se nós não cuidar. Agora não vai dizer, a pastora falou que o micro-ondas é do diabo. Não! Mas ele dá um recadinho para nós, que tudo tem que ser para já. Não dá para esperar. Quantos jovens a gente vê desistindo? Deixou o ladrão roubar a esperança, porque ele queria algo para ontem e não aconteceu. Fala para quem está ao teu lado, ainda, fala para quem está ao teu lado essa palavra. Não aconteceu ainda. Toda vez que você usar o micro-ondas, lembre disso. Nós estamos num mundo, numa situação, a sociedade, ela está minando a gente que tudo tem que ser para onde? Eu cresci tomando café passado no coador. A minha geração, que são dos meus filhos para frente, eles começaram a crescer com todinho. É a geração todinho, não dá para esperar. Tem que ser já, não dá para esperar esquentar a água, não dá para esperar passar lá no coador, adoçar e servir na xícara. Já tem que pôr o leite todo ali já. Deu para entender? Às vezes a nossa esperança está sendo roubada porque a gente está olhando para o alvo errado. Olha para o teu Deus, olha para o nosso Deus, olha para o ciclo precioso. Eu sempre digo, Ele não me criou e te criou para morrer já. Ele nos criou para ter vida longa. E Ele olha para nós e diz assim, se eu te der tudo agora, o que, que eu posso fazer o ano que vem, no outro, no outro? Tem coisas que tem promessa para nós, que é para uma idade determinada. Fala para quem está ao teu lado, espera. Para que tanta pressa? Gente, esse imediatismo é uma arma que vai entrando lá dentro através daquele que é ladrão e quer roubar a esperança. Mas eu esperava o ano passado ter conseguido pagar isso, conquistar isso. Faz 10 anos, meu esposo e meus filhos ouviram muito uma mãe imediatista. Eu já pedi perdão, por isso que eu testemunho. Quantas vezes num trabalho abençoado nós tínhamos o que comer, o que vestir, mas eu não podia comprar algo mais. E eu dizia, esse trabalho que não adianta, trabalhar feito louco e tá. Ainda bem que era só eu que falo isso. Vocês não conhecem ninguém que fala assim. O dia que eu entendi, eu amo viver a vida que nós vivemos. Sou grata, eternamente grata. E louvo a Ele que coisas que eu queria lá atrás, agora que Ele está me proporcionando. E tem um sabor inexplicável, gente. Veio com um gosto tão diferente, por isso espera. Vai vir os recursos na hora certa, vai vir a aposentadoria, vai vir um presente, vai vir uma solução. Ele é soberano. Então que a gente possa entender isso. Porque senão a gente vai começar a achar. Aquilo que eu já falei lá no início, o semeador vai se achar maior que o dono da semente. E vai começar a dizer, eu não vou mais semear, não vale a pena. Eu não vou mais investir na minha vida, eu já não vou mais economizar, eu não vou acreditar que se eu guardar R$5 hoje, o mês que vem mais 5, eu vou fazer alguma coisa na vida. Fala para quem está ao teu lado, vai sim. É de grão em grão que a galinha enche o papo. Meus pais me ensinaram assim. Nós criamos muito ganso, eu amo ganso. E eu lembro assim que a gente tratava com milho e eles comiam de grão em grão. Eu nunca vi eles conseguir pegar 10 grãos numa vez só. E eu ficava observando, eles estavam enxutinho. Quando terminava de comer a porção que a gente deu, eles ficavam papudo. Fala para quem está ao teu lado, entendeu, papudo? Aguarde, espera, vai juntando. Se alegra de poder ajuntar. O ganso se alegrava do grãozinho que ele pegava. E daí ele saía com o pescoço espichado até e cheio. Porque ele sabia que no dia seguinte ia ter de novo. E o nosso pai é assim. Então eu queria que a gente pudesse entender isso. Não deixe o ladrão roubar a esperança dessas coisas que vale a pena. Se eu não conseguir até agora, é porque não é o tempo. Vai ter um momento que vai ser muito mais saboroso que eu vou conquistar. Não é porque eu não consegui que eu devo desistir, parar, abandonar. Porque o alvo dele é nos tirar a fé naquele que é soberano. É nos fazer duvidar que Ele é tudo o que é, a palavra de Deus diz que Ele é. Última atitude, e por fim, nós precisamos lembrar do amor e da bondade e da fidelidade de Deus. Eu amo Jeremias nas Lamentações. Meu Deus, esse homem que derrama as lamúrias do coração dele, eu pensei, Jesus, se ele fosse casado com ele mesmo, ele não se aguentaria. Eu quero que em casa você leia de novo essa lamentação dele do 1 até o 20 ali. Misericórdia! Ele diz, eu apanhei da mão do próprio Senhor, porque ele estava junto com o povo apanhando pela desobediência e tal. Mas ele coloca cobras e lagartos para fora daquele coração. Eu queria que a gente tomasse esse cuidado. Quando você perceber que o teu coração começou a deixar brotar alguma coisa que não procede, joga fora. Lembra do amor e da bondade. E é dele mesmo, ele que diz. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como o quê? Como montes de Sião. Eu não sei, eu amo ser grande, né? Graças a Deus. Mas tem gente que também é grande no Senhor. Mas assim, eu sou grande em estatura. Mas eu amo olhar aqueles montes. Talvez você não parou para prestar atenção, até acho que, nossa, eu morei numa região em que a gente se escondia. Era um vale, de todos os lados, assim, era montes. E a gente saía dali, subia neles e enxergava os maiores ainda. Eu acho que é por isso que eu aprendi a contemplar e a valorizar. Mas quando a Bíblia faz essa comparação, nós, aqueles que esperamos no Senhor, seremos como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. Isso é maravilhoso. E Jeremias diz três motivos para finalizar. Para confiarmos em Deus, o amor, a bondade e a fidelidade dele. De Deus, não de Jeremias para com Deus, não minha para com Deus, não tua para com Deus. Mas de Deus para com nós, o amor, a bondade e a fidelidade. Ele sempre vai ter isso para nós. E eu queria nesse momento que você estivesse largando tudo que você tem na tua mão. Guarde, se você tem uma bolsa, deixa ali, se coloque agora de pé. Coloca a tua mão sobre o teu coração. É um momento muito sério. É um momento muito precioso. É um momento muito forte. É um momento em que o Senhor vai enviar anjos para nos ajudar nesse lugar. Ele sabe que a batalha está travada nesse lugar. Que nessa noite, quem foi roubado vai receber de volta. Vai ser restituída a esperança que foi roubada do coração. Senhor, nós pedimos esse socorro. Espírito Santo, tu que alimenta a nossa esperança, começa a se mover dentro de nós. Vai dando liberdade, começa a imaginar. Você abriu uma torneira dentro do teu coração e está jorrando muita água. E essa água é o Espírito Santo regando a esperança. Com tua mão sobre o teu coração. Esse lugar é lugar de refrigério. É lugar de decreto, é lugar de promessas serem estabelecidas, é lugar aonde a esperança realmente prevalece. Se você chegou nesse culto hoje, aonde você realmente percebeu que esperança não existe dentro de você, aonde você já disse: a esperança em mim morreu.